Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Olá, eu sou Joel Scala e está começando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós contamos com a participação de Nino Orlon, arquiteto, urbanista, especialista em ODS e colunista do Observatório do Terceiro Setor, que estará comigo durante todo o nosso programa. Boa tarde, Nina. O programa de hoje está localizado no ODS 11, é isso?
Exatamente. Hoje vamos falar de um assunto muito, muito importante, que está dentro dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Globais, e 18 nacional, né? Nós temos um ODS a mais agora, igualdade étnico-racial, que também para nós é fundamental, pelo recorte, né, étnico-racial que a gente precisa ter nos nossos projetos, e vamos focar no ODS 11, que fala tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.
Nina, para quem está chegando agora no nosso programa, o que são os ODS e qual a sua importância?
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles estão na Agenda Global 2030 e cada objetivo desses 17, agora 18, tem metas. Então, a gente precisa perseguir, tentar alcançar as metas globais. Porém, a gente tem muitas desigualdades territoriais, né, nas cidades, nos estados, no país e com outros países, inclusive. Então, falar em cumprir metas é muito subjetivo, porque tem lugares que, inclusive, já alcançaram as metas, algumas, né, uma grande parte, e outros que ainda estão engatinhando. Por isso que a questão urbana é tão importante. E o ODS 11, justamente, que vai trazer para a gente hoje esse olhar das metas do Objetivo 11, que tratam, se a gente pegar a primeira meta, é garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível e aos serviços básicos e urbanizar favelas. Olha que legal, né? Não, só para concluir aqui que os 17 objetivos, eles são conectados. Portanto, a água, que é o ODS 6, tem a ver com a saúde, ODS 3, que tem a ver com o ODS 11, que a gente vai tratar hoje.
É, falando de desigualdade, como você disse, na região metropolitana de São Paulo, mais de 3 milhões de pessoas moram em áreas de risco, com falta de infraestrutura básica e sem acesso a serviços públicos. Essa situação reflete o déficit habitacional do país, onde o crescimento urbano e a especulação imobiliária dificultam o acesso a uma moradia digna das populações mais vulneráveis. No programa de hoje, vamos falar sobre precariedade habitacional, com a participação do Eduardo Marques, que é pesquisador, diretor do Centro de Estudos da Metrópole e professor da Universidade de São Paulo. Ele realizou uma pesquisa que fala sobre esse importante assunto que nós vamos abordar no programa de hoje. Boa tarde, Eduardo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Joel. Prazer estar aqui. Prazer estar com a Nina, com a Laiane.
Laiane Paixão, diretora-geral da Teto Brasil. A Teto Brasil, para quem não sabe, é uma organização formada por jovens voluntários que contribui para a construção de moradias em favelas. Boa tarde, Laiane. Seja muito bem-vinda.
Perfeito. Muito obrigada pelo convite. Um prazer compartilhar um pouco desse tema aqui com vocês.
Prazer é todo nosso. Mais de 3 milhões de pessoas, como eu já disse, moram em áreas precárias na região metropolitana. Eduardo, eu queria começar a minha entrevista com você sobre o seu estudo que você realizou. Qual a importância dele no momento que nós vivemos hoje?
Então, eu acho que esse tema é um tema clássico, né? Isso é uma coisa triste, mas é um tema que está na nossa agenda durante há muitas décadas, né? A questão das habitações precárias, ela é um tema que faz parte da estrutura das áreas metropolitanas brasileiras e das grandes cidades brasileiras e que, enfim, tem acumulado ao longo das décadas um estoque de precariedade muito grande de com efeitos fortes sobre habitabilidade, sociabilidade, saúde, diversas dimensões da qualidade de vida.
Eduardo, a gente tem observado nas últimas décadas um aumento no número de favelas, né, na região metropolitana de São Paulo. Provavelmente isso deve ter motivado o teu estudo, né? Que saídas nós temos para resolver esse grave problema habitacional, no caso do estado de São Paulo?
Então, a boa notícia é que o Brasil acumulou um conhecimento significativo, em soluções técnicas e sociais para o trabalho, de urbanização de favela. E, portanto, nós temos um cardápio de soluções para enfrentar a precariedade habitacional em favela. A gente vem fazendo isso de uma forma bastante intensa desde os anos, pioneiramente desde os anos 60, no Rio de Janeiro, principalmente, e mais fortemente a partir dos anos 80, 90, em diversas capitais brasileiras, inclusive São Paulo, né? A gente tem um histórico já muito longo de programas de urbanização de favela. O problema principal é que eles tendem a ser descontinuados, tem uma dinâmica no tempo que é muito irregular, então eles existem em certas administrações ou são priorizados em certos momentos, depois não são priorizados mais, não recebem recursos, ou são extintos, ou não são extintos, mas ficam lá sem muita valia. O principal problema não é a inexistência de um tipo de política pública que pode enfrentar o problema. O principal problema acho que a falta de prioridade política, de alguns governos para solucionar esse problema.
Uma principal iniciativa que já realizada há algum tempo foi a urbanização desses territórios, né? E passou-se a se denominar comunidade em vez de favela para tirar o cunho preconceituoso que existia na sociedade. O teto trabalha em cima, né? Desse novo conceito dessas comunidades, né? Que são apresentadas hoje, que as pessoas, o senso comum conhece como favelas, Laiane.
Sim, exatamente. A gente trabalha em conjunto com essas comunidades, né? Em conjunto, com o voluntariado que a gente mobiliza e em conjunto com essas comunidades. E é muito importante que quando a gente fala dessas favelas e dessas comunidades, a gente ressaltar que existe uma diferença dentre essas comunidades, dentre essas favelas, né? Então, a gente está acostumado, latino-americano, Brasil, ver uma estrutura de favela que é a favela que aparece na televisão, que é a favela que aparece, nas novelas, né? Que aparece ali com a cara do Brasil. Mas o estilo de favela, o estilo de comunidade que a Teto atua, são comunidades hipervulneráveis, né? Que a gente tem ali montante de pessoas vivendo em moradias que são feitas de resto de material, por exemplo, pedaços de madeira, lona, que não dão segurança alguma para essas famílias, né? Quando a gente fala de comunidades hipervulneráveis, a gente fala de crianças que estão crescendo sem nunca ter tido acesso a um banheiro. A gente fala de idosos que vivem nessa situação também. Então, existe uma diferença ainda dentro dessas comunidades que a gente fala. Né? Existem várias, formas diferentes de comunidades no Brasil, na América Latina. Então, acho que é muito importante a gente ressaltar também essa diferença, né? Que hoje a gente sim tem favelas no Brasil que tem calçamento, que tem escadas, que tem uma infraestrutura, que tem moradias que são feitas já, de tijolo. Mas a gente tem um outro tipo de comunidades que são essas, que são o foco da Teto, que tem uma estrutura muito mais vulnerável para essas pessoas que vivem ali.
E aí entra o trabalho da Teto, né?
Exatamente. Aí entra o trabalho da Teta. Nós mobilizamos voluntariado jovem, né, em diferentes partes do Brasil para atuar em conjunto com essas comunidades. Então, a gente tem todo um processo de escuta, né? Então, a Teto, enquanto organização, nunca chega em uma comunidade, a gente sabe o que é que vocês precisam, a gente sabe o que é que vocês querem. Muito pelo contrário, é um trabalho completamente em conjunto e de escuta. Quais são as necessidades que existe aqui? Quais são as necessidades que essas pessoas apresentam? Então, a gente tem uma enquete, né, socioeconômica para entender um pouco mais do perfil desses moradores, quais são as principais necessidades, e a partir disso a gente conecta diferentes atores da sociedade, empresas, fundações, voluntariado, para em conjunto a gente construir, literalmente, essas soluções que partem desde a moradia, que a gente entende que é uma necessidade básica e que a partir da moradia a gente consegue avançar para outros direitos, mas também para projetos de infraestrutura como sedes comunitárias, banheiros comunitários, pavimentação, escadas. Então, a gente chega, né, nesse perfil de comunidade, escuta, entende quais são as necessidades para a partir disso a gente construir esse trabalho em conjunto.
O Eduardo, o estudo também, o estudo que você realizou, ele destaca quem mora em regiões precárias, né? Em territórios precários e não precários. A diferença, né, da coisa, quem mora em região precária ganha até R$ 1.700, e quem mora numa região que não é precária, que tem serviços públicos, tem acesso a serviços públicos, ganha R$ 5.000.
Deixa eu dar alguns detalhes desse estudo que eu acho que são úteis e dialogam com algumas das coisas que a Laiane acabou de falar. O que nós fizemos foi novamente, né, dentro do Centro de Estudos da Metrópole, a gente novamente tirou proveito dos dados do censo demográfico do IBGE, nesse caso do censo de 2022, mas também tentando resolver alguns dos problemas dos dados que o censo produz no que diz respeito às áreas precárias. Tá? Não vou entrar nos detalhes técnicos aqui, mas assim, o IBGE tinha uma categoria clássica que já tinha sido utilizada em vários censos, que era os setores subnormais, que era uma classificação do próprio censo, por razões administrativas. Os setores eram classificados assim antes do recenseamento, então antes dos recenseadores irem a campo, e fazia parte do processo de treinamento dos recenseadores, né, a definição desses setores, e durante muito tempo a comunidade dos urbanistas e planejadores e tal utilizou essa informação como se ela designasse a área de precariedade, né? A gente tem um debate todo sobre esse problema e a gente mostrou num trabalho que a gente fez para o Ministério das Cidades em 2007, a gente mostrou, na verdade, que tinha uma quantidade muito maior de setores com características sociais e urbanas precárias do que aquelas que o IBGE estava classificando como subnormais. Então, a gente, digamos assim, aumentou a população e a quantidade de setores em precariedade no Brasil. E a gente voltou a fazer isso com o censo 2010, voltou a fazer isso agora com o censo 2022, e é esse estudo de 2022 que você está se referindo aí dos 3 milhões, pouco mais de 3 milhões na região metropolitana de São Paulo. Isso inclui tanto favela quanto loteamento clandestino irregular, né? São duas situações distintas que precisam ser distinguidas, porque formalismo, assim, acadêmico, ou técnico, mas porque elas pedem soluções diferentes, sob o ponto de vista da política pública, né? As favelas têm os moradores das favelas têm uma situação de posse muito mais precária do que dos moradores de loteamentos clandestinos irregulares. Então, quer dizer que eles podem ser removidos, eles podem ser, mesmo construindo, autoconstruindo as suas casas ao longo de 30, 40 anos, pode acontecer de ter uma reintegração de posse, no caso de uma área privada, né? Ou uma remoção do poder público, no caso de uma área pública, por conta de uma obra pública que vai acontecer e tal. E o pessoal de loteamento clandestino irregular tem uma situação muito mais confortável, né? Sob o ponto de vista da posse, e, portanto, não estão submetidos a esse risco. Então, esse dado do IBGE junta as duas coisas e nós juntamos esse nosso dado junta as duas coisas, tanto favela quanto loteamento, porque considerando essa informação censitária não dá para diferenciar os dois. Para diferenciar teria que ir a campo ou ir aos registros de imóveis para fazer análise da propriedade da terra desses lugares, tá? Isso cria mais uma camada de heterogeneidade, que é isso que a Laiane estava dizendo, né? Quando a gente fala de precariedade, áreas precárias, a gente está falando de áreas favelas e loteamentos clandestinos, e dentro das favelas e dentro dos loteamentos clandestinos, de cada grupo, você tem áreas com características muito diferentes em termos sociais e em termos urbanísticos e habitacionais, né? Inclusive porque uma parte dessas favelas já teve, passou por processo de urbanização, né? Então, eles já estão, se não dotados de todas as infraestruturas, eles têm bastante infraestrutura já construída, nos seus territórios.
Ô, Nina, vamos participar dessa conversa com os nossos convidados de hoje?
Então, primeiramente, eu queria deixar claro aqui uma homenagem para o Edu, professor Eduardo Marques, que eu trabalhei com urbanização de favelas, e eu acho que a Laiane não tinha nem nascido, mas a gente fez justamente o que a Laiane está dando continuidade, assim, de certa forma, que é o diálogo com os moradores para poder achar uma solução que realmente atenda ao grupo, e não simplesmente vir com o pacote pronto, aqui vamos canalizar, aqui vamos fazer uma rua, aqui... coisas que a gente, né, discorda da forma, né, não participativa. Então, minha gratidão ao Edu, que eu aprendi muito mesmo, mas também aprendi com uma amiga, como eu estava falando, que ela é filha de pessoas escravizadas na época, uma senhora já, e ela justamente colocou que a pessoa nasce com saúde, via de regra, a pessoa nasce numa família ou com uma mãe que vai educar nos primeiros momentos de vida, ali a gente pode dizer que ela está, de certa forma, coberta, a grande maioria das pessoas, mas ela precisa de um lugar para morar. Portanto, a moradia, como a Laiane falou, é uma questão básica de direito, e aí a gente pode, entender da importância da moradia no, no, na vida de uma pessoa, se ela tem onde morar, se ela tem condição de saneamento, né? A gente já trouxe aqui uma vez a história de um hospital que despejava o seu resíduo, o seu esgoto, num córrego que tinha uma comunidade do lado, e a comunidade ficou com problema de saúde resistente a antibióticos. E ninguém conseguia entender na época, mas está vendo como que tudo isso está conectado, como a gente falou, que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas eu queria perguntar para o Edu se a questão dos cortiços também entrou nesse estudo, porque também a gente sabe que são moradias que têm muitos problemas e a complexidade de resolver essas questões, ou trata-se de uma questão à parte, assim, vamos dizer, do estudo, porque é mais específico. Abri o
Liga esse
microfone.
microfone, por favor.
Perdão. Frase mais dita desde 2020. Não, os cortiços não estão incluídos no estudo. Os cortiços, porque a origem da informação que a gente utiliza nesse estudo são os dados censitários, e os cortiços não estão anotados, não são identificáveis, considerando a unidade de análise que o censo adota, que é o setor censitário, né? Apenas em certos lugares, onde você tem uma concentração muito grande de cortiços um do lado do outro, assim, né? Você consegue ter um setor censitário quase completamente ou completamente coberto de cortiços. Isso até acontece, mas acontece em poucas áreas específicas. Então, a gente não, eu não afirmo que os cortiços estão incluídos, porque esse fenômeno precisaria de ferramentas específicas. Existem dados no censo que apontam para a questão da moradia coletiva, mas eles ainda são bem precários, assim, eles não conseguem capturar o fenômeno pelos números, né? A gente sabe pelos números. Então, se você observar no meu estudo, alguma aglomeração central, na área central, especialmente no Centro Velho, São Paulo, Sé, República, você consegue enxergar algumas áreas ali que foram designadas como precárias, porque os conteúdos sociais dos moradores ali são similares aos das favelas e loteamentos. Mas a gente não pode dizer que tem uma análise sistemática de cortiço. Então, o número é maior, se a gente for, é isso que eu quero dizer. Se a gente for considerar os cortiços, o número é maior.
Um breve intervalo e na volta voltamos com notícias da ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor.
O Brasil ODS conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil.
Em 1995, a cidade de São Paulo registrava uma área construída de 328 quilômetros quadrados, número que saltou para 516 em 2023. Isso equivale a dizer que, nesse período, foram construídos 2 mil edifícios do porte do Copan na capital paulista. E isso não é pouca coisa. O famoso cartão postal projetado por Oscar Niemeyer abriga mais de 5 mil moradores em seus 32 andares e 6 blocos. Essa é apenas uma das diversas informações que podem ser encontradas no painel cadastral da cidade de São Paulo. Uma nova plataforma digital cartográfica que disponibiliza dados sobre o município baseados no IPTU de 1 milhão e 700 mil lotes da capital. Com apoio da FAPESP, o novo sistema foi desenvolvido pelo Centro de Estudos da Metrópole para a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento de São Paulo. O site traz informações como a área total construída, o tamanho dos terrenos, o número de pavimentos, os padrões construtivos, os coeficientes de aproveitamento e a taxa de ocupação.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Você está ouvindo o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre precariedade habitacional, com o professor Eduardo Marques e a Laiane Paixão, com a participação especial de Nina Orlon. Agora vamos direto para Nova York, com a Rádio ONU, com a reportagem O Brasil precisa pautar racismo ambiental na COP30, diz ministra Aniele Franco. Felipe Carvalho tem as informações.
Notícias do mundo com a ONU News. A ministra da Igualdade Racial do Brasil, Aniele Franco, declarou que está trabalhando para dar visibilidade ao tema do racismo ambiental na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, marcada para novembro, em Belém, no Pará. Em entrevista exclusiva à ONU News, durante sua participação na 4ª sessão do Fórum Permanente de Afrodescendentes, em Nova York, ela afirmou que a justiça racial climática será um dos eixos de atuação do país na negociação.
Então, chegar numa COP30 com o Brasil tendo, infelizmente, ainda muitas situações de racismo ambiental, onde as pessoas insistem em dizer que não existem, né? E aí, até abro um parênteses aqui, quando cai uma chuva, uma tempestade, como caiu no Rio de Janeiro no início do ano passado e esse ano, não é sentido na Zona Sul como é sentido na Baixada, por exemplo, ou como é sentido na Favela da Maré ou em qualquer outro lugar. Então, esse racismo ambiental precisa estar em pauta, mas para que as pessoas possam agir e cuidar do que ainda resta do nosso planeta.
A ministra disse que a COP30 precisa deixar marcado que indígenas e quilombolas são agentes de preservação do planeta. Para ela, valorizar os conhecimentos ancestrais desses povos e usá-los como exemplos para o mundo é uma obrigação do governo. Aniele Franco relatou que as demandas da população quilombola são muito diversas e envolvem desde investimento em empreendedorismo até titulação de terras. A ministra disse que, em um ano, mais de 30 processos de regularização avançaram, depois de um período de 10 anos de estagnação, um resultado do qual se declarou orgulhosa.
Que é algo que a gente tem conseguido avançar muito com o MDA, com o INCRA, com várias áreas do governo, para que se chegue numa COP30 dizendo, olha, titulação, documentação, habitação é obrigação nossa. Isso aqui é moradia digna, é vida digna para essas pessoas.
Os quilombolas são descendentes das comunidades dos quilombos, considerados núcleos de resistência à opressão da escravidão no Brasil. Durante sua presença na ONU, Aniele Franco se reúne com a vice-presidente da Colômbia, Francia Márquez, para abordar a colaboração entre os dois países na preparação para a COP30, com foco no tema do racismo ambiental. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Eu queria um comentário seu, professor Eduardo. Lembrando que o Censo Demográfico de 2022 do IBGE revelou racismo ambiental no Brasil. 7 em cada 10 brasileiros que vivem em moradias precárias são pretos, pardos ou indígenas. Negros e pardos são a maioria, além de serem aqueles que mais sofrem sem acesso a saneamento básico e outros direitos.
Então, João, o nosso trabalho sobre a precariedade na região metropolitana de São Paulo confirma essas informações para cá, né? A gente tem uma desigualdade muito grande entre quem mora em áreas precárias e quem mora em áreas não precárias na região metropolitana de São Paulo no ano de 2022. E nessas áreas precárias, a população preta e parda está muito sobre-representada, né? A gente tem uma proporção muito maior de pretos e pardos nas áreas precárias, assim como de chefes pretos e pardos, assim como mulheres-chefes pretos e pardos, né? Mulheres-chefes, normalmente, dadas as condições características culturais brasileiras, é um indicador da existência de só um provedor adulto, né? Um provedor no domicílio adulto, que aponta para uma situação de vulnerabilidade mais intensa ainda, porque essa pessoa está submetida, se ela for demitida ou tiver doença, qualquer problema de saúde e tal, o domicílio entra numa situação muito dramática de pobreza, né? Então, as condições de vulnerabilidade e desigualdade às quais a população preta e parda está submetida também são muito maiores no caso da precariedade habitacional.
Falando em COP30, o Brasil ODS vai ter uma cobertura especial. Nós vamos contar com a Canino Ron, lá direto da COP, e do professor Paulo Artacho, que é colunista do Observatório do Terceiro Setor, num programa que nós temos na Rádio USP, O Olhar da Cidadania. Já está preparada, Nina, para a cobertura?
ODS em pauta.
Olha, vou ficar muito feliz em poder colaborar, contar um pouco para vocês como que está acontecendo. Essa notícia da ONU é muito importante, ela é básica, ela é fundamental. Não é só no Brasil, no mundo inteiro, a gente tem problemas seríssimos, na América Latina especialmente, e é o que o professor Eduardo traz. A gente tem uma vulnerabilidade muito maior na área de moradias para pessoas pretas e pardas e os quilombos, os quilombolas, né, em relação ao racismo ambiental. Então, isso espero que seja realmente focado na ONU agora, na COP, porque na COP30, né, porque temos o ODS 13, que fala especificamente da questão climática, e junto com o ODS que nós mencionamos, que é o ODS 18, eliminar o racismo e a discriminação, étnico-racial em todas as suas formas contra os povos indígenas e afrodescendentes. É interessante que eu fiz agora um curso na UMAPAS, aliás, a gente divulga sempre, né, os cursos da UMAPAS aqui da Secretaria do Verde, com o professor Éder Canali, que era sobre a parte dos planetas, do mundo. A gente pôde olhar o céu, podemos olhar a Lua com as suas crateras, o Sol com as manchas solares, mas, de repente, a gente esquece que, se a gente pensar que o Sol teria 1 metro de diâmetro, o nosso planetinha é menor que uma bolinha de gude na proporção das dimensões. E como é que a gente anda cuidando da nossa morada primeira, né? A nossa casa. E por isso que acho que a COP30 é tão importante, inclusive que seja no Brasil, como que a gente está cuidando do nosso planetinha tão pequeno, jogado no espaço. Isso em relação ao Sol, que é uma estrela anã em relação a outras estrelas do universo aqui, que a gente pode ver o tamanho nosso, e aí acho que aumenta a responsabilidade de como estamos cuidando. E por que que uma categoria de pessoas, que são os afrodescendentes, os indígenas, a gente não está incorporando, são cidadãos, cidadãs, moradores desse planetinha e que realmente devem ser cuidados com a mesma dignidade e com a justiça social que merece.
Ah, em relação aos pretos e pardos, Nino, eles refletem às profundas desigualdades que existem no nosso país. Olá, Yane, eu quero ver um pouco do trabalho da Teto. Qual é o critério que vocês escolhem a favela e como é desenvolvido o trabalho de vocês?
Muito feliz que esse tema esteja sendo debatido, inclusive, porque está tudo conectado, né? Então, a gente está falando muito sobre a conexão de tudo isso e pensando justamente na história do nosso país, né? Então, o Brasil foi construído sobre uma lógica de exclusão racial, né? E a partir do momento que a gente tem, sim, algumas evoluções em políticas públicas habitacionais, mas nenhuma que foca especialmente nesse problema de racismo ambiental ou de quais são a maioria das pessoas que estão vivendo nessas comunidades hipervulnerabilizadas, a gente não consegue ter a solução, né, efetiva para esse problema. Então, a gente fala sobre pobreza, a gente fala sobre desigualdade, a gente fala sobre uma crise habitacional no Brasil, mas a gente não tem políticas públicas que olhem para a estrutura que isso é feita historicamente no nosso país. Então, conectando aqui um pouco, né, com a Teto, inclusive, nós temos uma pesquisa recente, que chamamos de Panorama Climático, que ouviu mais de 100 comunidades em todas as regiões do Brasil, justamente para entender um pouco mais sobre como a crise climática afeta pessoas que estão vivendo em favelas. Então, a gente sabe, né, que passamos recentemente e diariamente por ondas de calor, por chuvas intensas, e se isso afeta pessoas que têm uma estrutura habitacional adequada, imagina essas pessoas que estão vivendo em comunidades que são casas que não têm um piso, né? São pessoas que vivem ali num piso de terra, mais uma vez, sem um teto digno, paredes que se movem com a chuva, que desabam. Então, são muitas vezes pessoas que precisam sair das suas comunidades para poder sobreviver, né, a esses momentos de crise. Então, a gente vai divulgar, né, nos próximos meses esse panorama. Estaremos na COP, né, não vai ser eu que vai estar lá, mas vai ser Camila, que é nossa diretora de incidência, então, que está promovendo, né, esse panorama. Então, vamos sim ter essa conversa em conjunto. E é muito importante a gente conseguir olhar para políticas públicas, olhar para projetos e ações que visem solucionar esse problema que é histórico, né, e que está em conjunto com vários outros problemas do país e vários problemas que a gente vive hoje. Então, a gente não consegue olhar para a crise climática sem falar de racismo ambiental. A gente não pode falar sobre racismo ambiental sem olhar a história do nosso país e como ele foi construído. E que até hoje a gente não consegue, né, propor soluções que olhem para a raiz desse problema. Então, esse projeto é muito, muito, muito importante de escuta das comunidades. Inclusive, a Teto hoje tem uma modalidade diferente de moradia, que é a moradia resiliente, que tem painéis diferentes, tem uma estrutura um pouco diferente, também pensando na crise climática e como é uma moradia um pouco mais adaptada, apesar de emergencial e ser construído em um final de semana, mas é adaptada já justamente para essas ondas de calor um pouco mais altas para comunidades que têm enchente. Então, estamos pensando nisso. E a gente define as comunidades e famílias justamente pensando no nível de vulnerabilidade. Então, chegamos nas comunidades e entendemos se essas comunidades precisam ali do trabalho de desenvolvimento da Teto em conjunto, para que no futuro elas consigam, né, ganhar autonomia, identidade, serem fortalecidas por esse trabalho em conjunto. Mas chegamos nessas comunidades justamente hipervulneráveis, e em grande maioria construímos com mães solos, né, famílias que dividem aí um barraco de lona, e no final de semana a gente faz a construção dessa nova moradia. Então, é um compilado, né, de como que a gente consegue olhar para todos esses problemas e solucionar em conjunto.
Foi o que aconteceu na favela do Moinho?
Sim, também. É, a gente tem. É, a gente faz um trabalho de longo prazo nas comunidades. Então, a gente não chega na comunidade, faz uma construção e vai embora, né? Então, cada sede, né, em diferentes cidades que a gente atua, a gente tem comunidades em específico que a gente trabalha em conjunto a longo prazo. Então, chegamos às comunidades, entendemos quais são as necessidades de construção de moradia, projetos de infraestrutura, e a gente permanece ali, fortalecendo capacidades comunitárias. Então, não é só sobre o projeto, mas qual é a interação que esses moradores têm, qual a articulação que eles podem desenvolver com o poder público, com outras parcerias que não necessariamente sejam em conjunto com a Teto. Mas o nosso objetivo é justamente desenvolver até determinado ponto aquela comunidade e depois a gente parte para outras oportunidades e outras possibilidades também.
Vamos para um breve intervalo e na volta temos o resultado da nossa enquete do Instagram. Agora acompanhe as principais notícias que foram destaques no portal do Observatório do Terceiro Setor com Lucas Neves.
Destaques da semana, no portal do Observatório.
Olá a todos, eu sou o Lucas Neves, jornalista do Observatório do Terceiro Setor. E agora eu vou contar para vocês quais foram as matérias de maior destaque da nossa redação na última semana. Especialistas discutem impacto e desafios do voluntariado no Brasil. O festival de música The Town promove leilão beneficente em apoio a projetos ambientais e contra a fome. E exposição no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, retrata impacto dos eventos climáticos extremos na vida dos refugiados. Estes foram alguns dos principais destaques da nossa redação na última semana. Se você quiser conferir essas ou outras matérias na íntegra, é só acessar observatório3setor.org.br. Lembrando sempre, claro, que o 3 é em numeral. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima semana.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Você está ouvindo o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre precariedade habitacional, com o professor Eduardo Marques e a diretora da Teto, Laiane Paixão. Chegou o momento da nossa enquete, realizada no Instagram, e você pode participar toda semana seguindo nossa página observatório3setor.org.br. A pergunta do programa de hoje é: você conhece alguém ou mora em uma moradia precária? O resultado foi sim, 84%, não 16%. Você mora ou conhece alguém que mora numa moradia precária? 84% diz que sim, 16% diz que não.
Importante que essas pessoas conheçam, né, essa realidade. Assim, quando você falou, o que me veio à mente é o que que essas pessoas definem como precário também. Eu acho que, como conversamos aí desde o início, existe uma vasta possibilidade do que denominado como uma moradia precária. Então, acho que essa reflexão é importante também, né? Dentro da precariedade, dentro da vulnerabilidade, a gente tem muitos níveis diferentes. Então, é um convite também para que as pessoas pesquisem um pouco mais. Muitas vezes é a realidade de uma rua ao lado da que a gente vive. Existem milhares de famílias vivendo uma situação de extrema vulnerabilidade. Então, é bom que a gente entenda um pouco mais quais são esses níveis, né, de domicílios precários e qual é a realidade do nosso país, porque só entendendo a realidade a gente consegue agir sobre também.
É, realmente é um dado assim, impactante, como você disse. Tenho duas perguntas aqui para os nossos dois convidados, do Rafael e da Isadora, que foram selecionados para me repercutir com você, Eduardo, e você, Laiane. O Rafael disse o seguinte: Eduardo, eu vejo tantos imóveis vazios na cidade de São Paulo, por que que eles não são utilizados para moradia de pessoas que estão em territórios em zona de risco?
Basicamente porque a propriedade privada impede que isso aconteça, né? Existe todo um arcabouço jurídico que faz com que as soluções habitacionais públicas não possam atingir esses imóveis. A questão, na verdade, não é muito essa, porque a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, tem recursos, especificamente o município de São Paulo, né? A Prefeitura de São Paulo tem uma quantidade enorme de recursos que estão, hoje em dia, dormindo no fundo, no fundo urbe, que poderiam ser utilizados para moradia social, para produção de habitação de interesse social, né? E que não são utilizados, né? Tem uma enorme quantidade de recursos que poderiam ter. Então, a Prefeitura de São Paulo tem um nível de produção habitacional muito inferior nas últimas gestões, nessa gestão e nas últimas gestões, muito inferior à sua capacidade financeira, porque o município de São Paulo, ao longo de muitas gestões, foi produzindo, isso não é mérito específico de prefeito nenhum, mas assim, da estrutura, a estrutura burocrática e técnica da prefeitura, foi produzindo uma política de recuperação, de produção de recursos orçamentários muito elevada através do IPTU e do ISS e também da outorga onerosa do direito de construir, que é um valor que as construtoras têm que pagar, as incorporadoras têm que pagar para poder produzir área construída, né? Esse recurso está parado. Então, não são só os imóveis, talvez as pessoas não veem os recursos que estão parados, eles podem ver um imóvel que está parado, né? Mas a prefeitura poderia lançar mão desses recursos para produzir habitação de um jeito muito mais intenso. Habitação e transporte público, né? São as duas funções do fundo urbe.
Você levantou uma questão importante, que é a função social da propriedade, que inclusive está na nossa Constituição, né?
Sim, está na Constituição, depois está detalhada no Estatuto das Cidades, né? Isso é um conjunto de direitos associados a só que aí também está detalhado tanto na Constituição quanto no Estatuto da Cidade, um conjunto de ações que o poder público tem que fazer para conseguir recuperar os imóveis que não estão cumprindo a função social, né? Então, a prefeitura poderia fazer isso também, as prefeituras em geral e a Prefeitura de São Paulo, né? Lançar a mão desses instrumentos, isso está tudo regulamentado em lei, né? O que, que a prefeitura... A prefeitura não pode chegar lá e tomar um terreno. Ela tem que fazer várias... Existem várias etapas legais que ela pode lançar a mão para poder inibir a retenção especulativa, né? O fato de que os terrenos estão lá sem uso nenhum ou com um uso super subutilizado, como no caso de São Paulo, tipicamente com os estacionamentos de carro, né?
Isso. O plano diretor tentou inibir, mas ainda a especulação imobiliária domina um pouco, né? A realidade habitacional do nosso estado, né?
O plano diretor de 2014 avançou bastante para fazer uma série de coisas, mas algumas das coisas que o plano tentou fazer acabaram tendo efeitos diferentes dos efeitos previstos por quem fez o plano, e portanto o plano precisaria de ajustes, mas quando os ajustes foram executados na revisão do plano, na verdade foram feitos na outra direção, né? Na direção de flexibilizar ainda mais e liberar ainda mais o mercado imobiliário para produção habitacional de alta renda e verticalizada, né?
Porque é um absurdo, né? Já que a maioria da população que mora em São Paulo é da população de baixa renda, né? Laiane, a Isadora tem uma pergunta para você. Ela coloca: existe alguma lei no Brasil que obriga uma moradia a ter estrutura básica para as pessoas viverem com segurança?
Isso é mais relacionado a direito, né? Direitos básicos que temos de ter uma moradia digna. Então, é muito mais sobre o direito que todas as pessoas deveriam ter. E como a gente fala, quando a gente fala de moradia, a gente fala de um direito que abarca todos os outros. Porque sem uma moradia digna, a gente não consegue ter saúde, a gente não consegue ter acesso à educação, a gente não consegue ter lazer, por exemplo. Então, muito mais do que lei, acredito, seja um direito básico que todas as pessoas têm de ter um teto. Mas isso não acontece hoje no país. Né? Então, infelizmente, todas as grandes cidades hoje existem grandes favelas e grandes comunidades em que as pessoas não têm um lugar digno para viver, não têm esse direito assegurado. e esse direito que a gente sabe que abarca muitos outros temas tão importantes. Então, muitas vezes, nem sequer a gente fala sobre isso. Muitas vezes, nem sequer a gente acessa sobre isso. Então, quando a gente fala do censo, por exemplo, né, que o Eduardo estava trazendo, muitas pessoas não têm. Então, as pessoas que estão vivendo em barracos de lona nas comunidades não têm um CEP para chegar num posto e tomar uma vacina. Então, quando a gente fala que a moradia é um direito básico, a gente fala desse tipo de situação também. Né? Para além de não ter um teto seguro que proteja da chuva, a gente fala sobre todas as outras consequências que isso traz. Então, muitas vezes, as pessoas nem sequer existem, né, quando a gente fala de dados e informação sobre as cidades.
Você levantou uma questão importante de direitos, né? Uhum. Há um silêncio da sociedade, né? Motivado por várias razões. Uma delas é o preconceito que ela tem em relação ao pobre, no nosso estado. Como quebrar esse círculo, né, vicioso que existe desse olhar da sociedade civil em relação às pessoas que moram em favela?
Conhecendo. Né? Então, mais um convite aqui. A Teto, qualquer pessoa pode fazer parte da Teto. Né? A gente é uma organização jovem, mas qualquer pessoa que tenha interesse de conhecer um pouco mais essas realidades, de viver um pouco essas realidades. Qualquer pessoa que participa de uma ação da Teto, ela vai mudar essa perspectiva, ela vai conhecer um pouco mais sobre a história do Brasil, sobre a história da cidade, né? Entender um pouco mais do que é assegurar esse direito que a gente trabalha todos os dias por. Então, são pessoas reais, né? São famílias reais que estão ali. Não são famílias que a gente olha, não, são pessoas com sentimentos, com necessidades, né? Então, acho que para além do conhecer, é entender a humanidade que existe por trás disso. Então, fica aí o convite, né, de participar de uma construção, de um projeto, de um momento de levantamento de dados, entender essas histórias, com certeza, é a principal solução que a gente tem para combater esse preconceito e mudar essa perspectiva.
Vou fechar nossa enquete do programa de hoje. Para participar é fácil. Simplesmente nos siga nas redes sociais, Observatório 3 Setor. Lembrando que o 3 sempre é em numeral. Toda semana tem caixinha de perguntas, matérias, vídeos. Basta você conferir. Faça com mais de 700 mil pessoas. Siga o Observatório do Terceiro Setor. A falta de acesso à moradia digna é um dos grandes problemas de São Paulo. Isso aqui já ficou claro no programa de hoje. As famílias de baixa renda têm dificuldade em comprar ou alugar em um imóvel e acabam indo para uma moradia precária. A situação é agravada pelo déficit habitacional de moradias que existe na região metropolitana de São Paulo. Quase 170 mil pessoas esperam por uma moradia na Grande São Paulo. Em Guarulhos, a cidade com maior demanda, 40 mil estão na fila da habitação no município. Na capital, aqui na capital, são mais de 33 mil aguardando por uma unidade habitacional. Professor Eduardo, resolve isso, políticas públicas, né? Como mobilizar a sociedade civil a respeito da necessidade de ter de produzir um outro olhar a respeito da situação dessas pessoas que moram em favelas e comunidades?
Olha, João, eu acho que, como eu já mencionei antes, eu acho que a gente tem no Brasil, assim, se pensar internacionalmente, assim, você tem diversos países onde esse fenômeno da precariedade está muito presente, por exemplo, na Índia, onde não existem soluções no contexto local, assim, não circulam soluções de política pública que sejam encaixados aí com o problema, com os problemas existentes, né? Ou são políticas baseadas na remoção forçada, ou são políticas tecnocráticas construídas de cima para baixo quando existe algum tipo de urbanização. O Brasil notabiliza e desenvolveu, a partir dos anos, começo dos anos 90, principalmente, um conjunto de políticas que são participativas, que tem uma dimensão absolutamente necessária no caso de áreas precárias, né? Porque uma intervenção são intervenções em que a intervenção física de engenharia, que entra lá para fazer alguma coisa, interfere muito na vida das pessoas, né? É uma coisa que tem uma superposição muito grande com o dia a dia dos moradores. Então, o Brasil desenvolveu capacidades técnicas e soluções participativas para enfrentar a questão da precariedade, melhorar as condições de habitabilidade. Isso aparece no nosso estudo, né? Os municípios onde há programas de urbanização de favela continuados no tempo, as favelas têm assentamentos precários, né? Os assentamentos precários de favelas e loteamentos clandestinos têm condições melhores de infraestrutura, substancialmente melhores do que onde municípios que não têm ou que têm políticas, mas só têm durante alguns governos e depois não se transforma numa coisa mais perene, né?
Laiane, falando em remoção, está sendo removido um número expressivo de famílias. 500 já saíram aqui da favela do Moinho, que fica no centro da cidade, ali no viaduto Rio Branco. Essas remoções estão obedecendo aos direitos básicos das famílias? Como é que a Teto vê o que está acontecendo na favela do Moinho?
Não, não atende direitos básicos. E isso acontece em diversas comunidades diferentes, em diversas partes do Brasil. Muitas vezes sem assegurar um lugar seguro para essas famílias irem depois, sem aviso, com antecedência. Então, existem várias formas diferentes que essas remoções acontecem, sempre sem pensar nas famílias que estão ali. Então, agora, né, como você citou, na favela do Moinho, mas isso acontece em diferentes comunidades, em diversas partes do Brasil, muitas vezes com crianças, idosos, que só chegam derrubando as casas que essas famílias hoje vivem. Então, esse é um grandíssimo ponto de atenção em que grande parte das vezes esses direitos não são garantidos.
Nina, estamos caminhando para o final do programa. E antes de ouvir as considerações finais dos nossos dois convidados, da Laiane e do Eduardo, eu queria ouvir você a respeito desse tema que nós abordamos no programa de hoje.
Eu queria ressaltar a importância da desigualdade que a gente tem dentro das cidades também. Veja que a Rede Nossa São Paulo, a gente sabe alguns dados que são tão gritantes.
O mapa da desigualdade, né?
O mapa da desigualdade que mostra que, por exemplo, idade média dentro da cidade tem diferença de 24 anos em relação ao melhor distrito e do pior distrito da própria cidade de São Paulo. Como é que a gente pode achar, normalizar uma coisa assim que tem 24 anos de oportunidade de vida? E por isso que a moradia está inclusa nessa questão. Portanto, é o que os nossos as pessoas aqui, os palestrantes que vieram, o Edu e a Laiane trouxeram. A gente precisa falar disso, a gente precisa mostrar isso e precisa cobrar políticas públicas que possam minimizar essa situação. Então, acredito que esse é o caminho da gente falar, da gente participar dos conselhos, como conselho de moradia, cobrar orçamento público diferenciado dentro da cidade para resolver essas questões, não é?
Eduardo, suas conclusões finais, te agradecendo pela entrevista, foi um prazer conhecê-lo. Parabéns pelo teu trabalho, pelo estudo. O que de mais importante você gostaria de deixar registrado?
Deixar só o meu agradecimento a vocês pelo convite, pela possibilidade de estar aqui dialogando com você, com a Laiane, com a Nina, sobre esse assunto tão importante que é a questão da precariedade habitacional e da melhoria, iniciativas para melhorar as condições de vida das pessoas que moram nessas áreas.
Laiane, obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho da Teto. Fiquei contente de saber que a Teto vai estar na COP30, que a moradia, o déficit habitacional do país é um problema sério que deve ser enfrentado. Queria ouvir de você o seu registro final. O que mais importante você gostaria de deixar aqui no final da tua entrevista?
Muito obrigada pelo convite, foi um prazer compartilhar com vocês o debate, as reflexões sobre esse tema tão importante. E convidar, né, todos os ouvintes, todo mundo que está participando aqui com a gente, Para fazer parte da Teto, existem várias formas diferentes de se conectar com a Teto, seja como doador, seja levando sua empresa para construir com a gente, seja se voluntariando em diferentes partes também do Brasil e em São Paulo. Então, fica aí o convite, teto.org.br, lá vocês conseguem ver diferentes formas de contribuir e conhecer um pouquinho mais sobre a Teto e o nosso trabalho também.
Eduardo, quem quer conhecer um pouco mais do teu estudo, acessa que endereço?
Então, a melhor forma não só de acessar esse material desse estudo, como de todas as coisas que eu venho fazendo, eu e outros colegas que vêm fazendo nesses grupos de pesquisa, é acessar o Centro de Estudos da Metrópole, no site do centro, que é Centro de Estudos da Metrópole, centroestudosdametropole.fefelesh.usp.br. Tá? Fefelesh, FFLCH. .usp.br, ou simplesmente colocar Centro de Estudos da Metrópole no Google, que o Google resolve o assunto para a gente.
Chega ao fim mais uma edição do programa Brasil ODS, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu agradeço as participações do professor Eduardo Marques, da Laiane Paixão e da nossa colunista, Nina Urlon, que vai estar com a gente na próxima semana. Não esqueça de seguir o Observatório nas redes sociais, Observatório 3 Setor, lembrando que o 3 sempre é em numeral. Confira o nosso portal, acessado em mais de 123 países. Lá você pode conferir as últimas notícias, acompanhar os nossos programas, podcasts, campanhas, mini-docs, central de editais, voz das ONGs e muito mais. Basta acessar observatório3setor.org.br. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.